Ok, nós estamos talvez concluindo hoje essa história de Naamã, segundo Reis 5. Na semana passada a gente viu como Deus não só curou Naamã da lepra, da doença física, mas também como ele teve uma transformação e como ele reconheceu de uma forma especial que Deus, o Deus que curou, era o único Deus. Versículo 2 Reis 5, versículo 15, é a declaração dele, né? A gente pode falar que foi a confissão de salvação, a confissão de fé, né, que ele fez. Que ele se colocou diante de Eliseu e disse: agora conheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Então a gente até falou sobre como é importante entender não só que Deus é o único Deus, por exemplo, os judeus adoravam um só Deus, mas que ele também não era o Deus só dos judeus, mas que ele era o Deus único de toda a terra. E esse Deus único de toda a terra era também o Deus de Israel. Então, aí você tem as duas coisas. Um, que ele não é um Deus particular só dos judeus, ele é o Deus de toda a terra, né? Não é só assim, todas as nações têm vários deuses. Os judeus têm uma coisa diferente, que em vez de ter vários, eles têm um só. Mas o fato, sim, de que esse Deus, que era um só dos judeus, não era exclusivo dos judeus, ele era de toda a terra. Tanto é que esse general da Síria veio e foi transformado, foi curado, e realmente ele reconheceu que esse era o único Deus. Mas esse Deus único de toda a terra, aí volta para Israel, ele é um Deus especial, ele era o Deus de Israel. Então, eu só queria, antes de prosseguir, porque hoje nós, assim, a gente sempre procura aplicar isso para a nossa situação atual, e hoje nós não temos, pelo menos nas nossas culturas aqui ocidentais, nós não temos muito essa situação de ter um Deus do Brasil, um Deus da Argentina, um Deus do Uruguai. Assim, a gente não tem muito essa conotação cultural de ter deuses diferentes em cada país, e nem temos propriamente, né, tem algumas culturas, né, talvez na África, na Ásia, tem culturas que têm muitos deuses, né, os hindus, por exemplo. Mas na maioria dos casos que nós enfrentamos aqui, nós não temos essa questão tanto assim de politeísmo, de muitos deuses. Mas nós temos uma situação que eu queria aplicar aqui, que é a seguinte: Deus quer ser conhecido. Isso que aconteceu com Naamã é exatamente o que Deus queria. Deus opera, Deus é misericordioso. Por exemplo, Jesus curou 10 leprosos, só um voltou para agradecer. Então, Deus cura, Deus faz coisas maravilhosas, Deus manda chuva para justos e injustos, Deus segura a chuva de justos e injustos também, né? Então, assim, a gente vê as situações em que Deus trata de uma forma semelhante, com misericórdia, mas o que ele quer mesmo é que as pessoas o reconheçam como o único Deus. Só antes de prosseguir, eu quero ler pelo menos um texto em Isaías e outro em Malaquias. Isaías 45, são textos do Velho Testamento, né, que era a época que Deus estava trabalhando mais especificamente com uma nação, a nação de Israel, mas o objetivo dele era ser conhecido em toda a terra. Isaías 45, ele até está falando aqui, profetizando sobre Ciro, da Pérsia, mas ele fala o seguinte, versículo 4, 45, 4: por amor de meu servo Jacó e de Israel meu eleito, eu te chamo pelo teu nome. Ele está falando com Ciro. No versículo 1, ele já tinha falado: estou chamando Ciro, esse é o homem que vai fazer a minha vontade, foi ele que trouxe, que deu a ordem para que o povo voltasse do cativeiro para Israel. Então Isaías está profetizando muito antes e dizendo, né, Deus está falando, eu estou chamando pelo nome, ponho-te o teu sobrenome, ainda que não me conheces. Versículo 5, eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus. Eu te fortalecerei, ainda que não me conheças, para que se saiba, desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro, eu sou o Senhor e não há outro. Então, pode parecer muito óbvio, mas na cultura daquela época, e eu quero já fazer uma aplicação para o nosso tempo sobre isso, não é uma coisa tão clara. Aliás, é algo que encontra muita resistência. Deus, o Deus dos judeus, o Deus especial dos judeus, ele é o único Deus e ele quer ser conhecido em toda a terra como o único Deus. E há outro texto em Malaquias 1. Malaquias 1, versículo 11. Desde o nascente do sol até o poente, o meu nome será grande entre as nações. Em todo lugar se oferecerão ao meu nome incenso e uma oblação pura, porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Então são dois textos entre muitos outros que a gente poderia pensar. Eu vou só citar aquele texto bem conhecido em Filipenses 2, que ele fala assim, que um dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará que ele é o Senhor. Então, esse é o desejo de Deus, esse é o propósito de Deus. Deus trabalha com um povo pequeno, Israel, mesmo naquela época era uma nação pequena, imagina assim na situação global de hoje, uma nação muito pequena, a igreja hoje também, ainda que vai... em alguns países como o Brasil, vai acrescentando números, hoje temos um crescimento numérico, mas o povo de Deus é um povo pequeno em relação às nações, em relação à população mundial. No entanto, Deus está trabalhando conosco, Deus está trabalhando com um pequeno grupo para que o nome dele seja conhecido entre todas as nações. Sempre nós temos essa questão prática. Isso vai acontecer antes da volta de Jesus? Até que ponto que o nome de Deus vai ser glorificado? Porque o texto de Filipenses, que todo joelho se dobrará, claramente está se referindo à volta de Jesus. É quando Jesus voltar como rei que todo joelho se dobrará e muitos joelhos vão se dobrar, mas não vai ser para a salvação. Eles vão confessar que Jesus é o Senhor, mas vai ser tarde demais para que haja realmente uma conversão. Então, tem aquele momento da volta de Jesus. Porém, antes da volta de Jesus, haverá um testemunho. Por exemplo, nessa história que nós estamos estudando, Eliseu com Naamã. Foi um general, uma pessoa lá da Síria. Não fala de uma conversão do país, não houve uma conversão em massa, a gente não sabe se outras pessoas realmente passaram a reconhecer Deus como o verdadeiro Deus. Daqui a uns dois capítulos na frente, não sei se acho que é capítulo 8 de 2 Reis, o rei, que era o superior de Naamã, o rei da Síria, fica doente, Eliseu vai até Damasco, e o rei da Síria, Ben-Hadad, ele manda um servo dele para perguntar para Eliseu se ele ia sarar ou não. Não é sinal de conversão, mas ele reconhecia, pelo menos, que o Deus de Israel sabia das coisas e ele, assim, houve um testemunho, houve um reconhecimento. Né? Não é muito grande, não foi muito grande. Até que ponto que as nações da terra, até que ponto que as nações muçulmanas hoje e tantas outras culturas e países, até que ponto que essas nações vão reconhecer que Deus é o único Deus antes da volta de Cristo? A gente não sabe em termos nem de quantidade, nem de quantas pessoas assim vão se converter ou se vão reconhecer, mas temos indícios, a gente até viu isso como com as duas testemunhas de Apocalipse 11, que será dado um testemunho. Deus está preparando a igreja, Deus está preparando o povo dele para que antes da volta de Jesus haja um testemunho. E qual é esse testemunho? O testemunho é esse que Naamã deu, que não tem outro Deus, ele é o único Deus em toda a terra e ele é o Deus de Israel. É, na aplicação do nosso tempo, eu creio que isso vai se referir mais à igreja do que à nação de Israel, mas no final dos tempos, na volta de Jesus, tem algo muito significativo que fala assim da intervenção. Jesus até vai voltar, a segunda vinda dele é uma volta para intervir quando todas as nações se reunirem contra Israel. Então existe algo que envolve a própria nação de Israel, mas antes disso, assim, a questão seria realmente entender que é só um Deus. E qual que é a aplicação, qual que é a dificuldade hoje de reconhecer? Muitas pessoas, né, temos pessoas que não acreditam em Deus de forma nenhuma, mas tem muitos tipos de igrejas, igrejas evangélicas, igreja católica, pessoas que não têm igreja nenhuma, pessoas que falam de Deus. Será que no final das contas, os muçulmanos, quando eles falam Alá, será que eles estão falando do mesmo Deus? Então a gente às vezes não tem uma percepção real do que isso significa. Mas hoje tem uma resistência muito grande a qualquer tentativa de dizer que nós temos a verdade, que Jesus seja a verdade. As pessoas às vezes têm mais facilidade de falar assim, não, Deus eu acredito, mas Jesus veio mesmo. Muitas vezes tem muito mais resistência. E o que eu queria enfatizar é que esse Deus único de toda a terra, e ele é o Deus de Israel, eu entendo que isso significa que nós não devemos, evidentemente, ter aquela atitude de que nós somos melhores, nós somos superiores. Eu acho que isso é um dos grandes empecilhos para a conversão, a atitude de muitos evangélicos, de muitos cristãos, de não aceitar, de não amar, de se acharem superiores. Mas, por outro lado, nós também temos uma tendência muito grande de dizer assim, não, no fim das contas, Deus aceita todo mundo. A filosofia predominante hoje é, não, qualquer pessoa que está fazendo as coisas com coração sincero, Deus aceita. Então é muito importante entender que, apesar da necessidade de aceitarmos as outras pessoas, de aceitarmos pessoas que acreditam, hoje se fala muito em pluralismo, né, que a gente precisa aceitar a convivência, claro que nós precisamos fazer isso, porém, Deus é o único Deus, ele é o único Deus de toda a terra, e ele é o Deus de Israel. Deu para entender? Assim, nas coisas de Deus sempre tem uma linha fina. Por um lado, nós não devemos ter atitude de intolerância, de perseguição, de superioridade. Tudo isso aí tem que ser rejeitado por nós. Mas o que vai trazer a maior perseguição contra a igreja no fim dos tempos é o fato de que nós cremos e pregamos que Jesus é o único caminho. Não é exclusividade do meu grupo, da minha denominação, de uma parte da igreja, não é exclusividade nesse sentido, mas é uma exclusividade no sentido de que Deus é o único Deus, Jesus é a única verdade, e essa verdade não é aceita pela filosofia atual. Então, só mais ou menos uma pequena aplicação para a gente entender que essa confissão de Naamã, quando Naamã confessou que o Deus de Israel era o único Deus, claro, ele depois falou assim, olha, eu vou ter um problema, que quando eu entrar no Deus, no templo do Deus lá da Síria, eu vou ter uma dificuldade. Então, ele sabia muito bem que aceitar o único Deus ia trazer consequências da vida dele. Muito bem, então agora nós temos só mais uma parte dessa história. Infelizmente, se você considerar todo o capítulo 5, capítulo 5 de 2 Reis, é tudo uma história só, é a história de Naamã do começo ao fim. Nem todos os capítulos, as divisões de capítulos na Bíblia são bem organizados dessa forma, mas esse capítulo realmente um assunto só, é a história de Naamã. Mas tem uma parte final que é triste, nós precisamos abordar essa parte final. Não é triste em relação a Naamã, mas tem um epílogo, né? tem uma parte final da história que não foi feliz, não é uma coisa boa, e uma parte, sei lá, da nossa situação, da humanidade, mesmo no Novo Testamento. Você pode, assim, não tem um paralelo muito próximo assim, mas tem uma semelhança nesse sentido. No início do livro de Atos, grande avivamento, Deus derramou o Espírito Santo, a igreja primitiva, os apóstolos, milagres, comunidade, muita coisa maravilhosa acontecendo. E em quase todas as histórias de avivamento, de visitação de Deus, tem algo triste que acontece, às vezes até faz o avivamento acabar, às vezes assim, essa parte negativa, essa parte de pecado, de juízo, às vezes até traz uma sombra sobre a visitação de Deus, mas é um fato, né? No livro de Atos nós temos a história de Ananias e Safira, no capítulo 5, que trouxe assim um choque, né? Porque tudo que estava acontecendo era maravilhoso, né? Milagres, conversões, batismo no Espírito Santo, a igreja vivendo em comunidade, muita coisa tremenda acontecendo, e no meio disso vem a história de Ananias e Safira. Aqui nós temos essa história de Naamã, coisa tremenda, né? É uma das histórias mais impressionantes da vida de Eliseu, e até do Velho Testamento. Eu consideraria essa história como uma história assim, muito significativa. Foi a única história, já falamos isso, foi a única história que Jesus citou de Eliseu, que nós temos nos evangelhos, né? A única vez que Jesus cita Eliseu foi em relação a essa história de Naamã, não em relação a essa última parte, mas tinha a ver, nós vamos ver por quê. Jesus falou assim, tinha muitos leprosos, isso está em Lucas 4, tinha muitos leprosos em Israel e Deus não escolheu nenhum deles para ser curado, só Naamã, que não era de Israel. Mas agora tem a parte final da história, que é a história de Geazi. E é uma coisa assim, Deus faz essas coisas para nos ensinar, são contrastes, são exemplos muito fortes, assim como ele escolheu Naamã, que é um cara de posição alta e várias características assim bem singulares. Deus escolheu Naamã para alcançar esse homem lá na Síria. Ele escolhe também, ou acontece, né, uma coisa, né, na história nessa história, não com um cara qualquer, com o servo, com aquele que estava mais próximo. A gente pode dizer que Geazi era a pessoa que mais convivia com Eliseu, porque ele era o servo dele. Então ele que convivia de forma mais próxima, mais do que todos os outros filhos dos profetas, né, que Eliseu tinha contato. Geazi é uma pessoa muito próxima. Eliseu entrou no ministério por ser o servo de Elias, não foi? Será que Eliseu pensou que Geazi seria um sucessor a ele? Não sei, não tem nada que fala sobre isso, mas pelo menos na história do capítulo anterior, da mulher sunamita, Eliseu mandou Geazi com o cajado dele para ir lá no menino que tinha falecido. Puxa, que incumbência, né? Ele não era qualquer servo, ele foi... Como é que você pode pensar, nossa, eu, para ser um aprendiz, para ser um aluno, um discípulo de Eliseu, tem que ser um servo dele, tem que ser um escravo, tem que fazer as coisas, mas eu ia gostar. Você não ia gostar da oportunidade de pegar o cajado do profeta, levar lá no menino, né, que tinha morrido, e colocar. Não aconteceu nada, mas pelo menos ele foi com o cajado, ele teve a incumbência de ressuscitar o menino. E ele teve várias participações que a gente, na verdade, assim, as duas histórias que mais citam Geazi são a história da mulher sunamita, que nós já acompanhamos, e essa história agora com Naamã. Então, Geazi é uma pessoa muito próxima a Eliseu. É uma pessoa que você esperaria que ele compartilhasse, que ele sentisse o poder de Deus, que ele que acompanhou toda a história da mulher sunamita e várias outras histórias, com certeza, ele que via o poder de Deus agindo, ele devia, nessas alturas, já ter uma percepção. E eu queria que vocês olhassem, vocês já sabem qual é a história, mas eu quero que vocês prestem atenção no detalhe. Então, nós estamos aqui no final da fala de Naamã. Né? Naamã quis dar o presente, Eliseu recusou, falamos sobre isso domingo passado, sobre a seriedade, sobre a importância, que era uma coisa significativa, que Eliseu, nesse momento, ele terminantemente ele recusou o presente de Naamã. Ele sabia que não era para ele receber esse presente, era uma coisa muito significativa. Geazi, com certeza, ele está acompanhando tudo. Quando Eliseu se recusa, versículo 16, respondeu o profeta: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Né? Geazi, ele tá presenciando tudo, tanto é que depois ele fala: eu não sei onde que o meu senhor estava com a cabeça. A gente está passando falta, a gente tem dificuldades financeiras. Puxa, Deus salvou um homem rico. Não é assim que a gente pensa até hoje? Deus trouxe um cara, um empresário, ele vai poder contribuir muito para a obra de Deus. E eu não estou falando que isso é errado, às vezes acontece mesmo. Né? Não, assim, a Bíblia mostra claramente que o que nós temos para dar ao Senhor, muitas vezes isso é importante. Mas nesse momento, Eliseu falou com muita determinação. Não era só uma forma de educação, ele não estava tentando não ferir Naamã, ele estava correndo o risco de ofender Naamã, porque Naamã queria dar um presente como gratidão. É como falar assim: não, eu não quero o seu presente. Então foi algo assim muito forte. Geazi viu isso. Então eu queria que vocês notassem como o nosso coração, presta atenção nesse princípio, como o nosso coração nos faz enxergar coisas diferentes. Se meu coração não estiver tratado por Deus, se eu não estiver interessado no reino de Deus, se eu não estiver querendo o que Deus quer, eu vou enxergar algo diferente. Nós procuramos mostrar, domingo passado, que coisa tremenda. Não foi só, aliás, eu diria que a cura de Naamã da lepra foi menor em significado do que a conversão dele. Esse homem arrogante, esse homem que ficou irado por ter recebido a ordem de mergulhar no Rio Jordão, esse homem, ele volta, ele reconhece o Deus como o único verdadeiro. Ninguém exigiu nada dele, ele fala: eu não vou oferecer sacrifício a nenhum outro Deus. Ele fez uma declaração por livre e espontânea vontade, ele foi tocado por Deus. Um homem da Síria é convertido, e isso no momento em que, na terra de Israel, ele falou assim: só tem um Deus, e é o Deus de Israel. Nessa época, quantas pessoas em Israel estavam servindo o verdadeiro Deus? Na última contagem que nós temos de Deus falando com Elias, só tinha 7 mil. A nação de Israel, que é a nação que Naamã está dizendo, é aqui que tem o Deus verdadeiro. Naamã está sendo muito mais convertido, muito mais dedicado, devoto a Deus, do que os próprios judeus, do que os próprios israelitas. E ele vai dar uma lição no servo de Eliseu. Então, aqui, nesse momento em que Geazi deveria ter ficado, que milagre tremendo, que coisa fantástica, Deus converteu um homem da Síria, nosso inimigo, um homem de outra nação, ele reconheceu a Deus, quando todo mundo aqui, assim, boa parte das pessoas em volta, estão servindo a Baal, o povo de Deus não está sendo fiel a Deus, e vem um homem de fora para dizer, eu só quero sacrificar ao verdadeiro Deus, e quero que o Senhor me perdoe se eu tiver que entrar no templo do outro Deus. Então, nesse momento, o que Geazi viu? O que Geazi viu? Ele não viu o milagre, eu estou dizendo assim, ele não chamou a atenção dele, ele não viu o milagre, ele não viu transformação. Quando Naamã foi embora, versículo 19, Eliseu disse, vai-te em paz. Depois que Naamã se tinha afastado a uma pequena distância, Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse. O que chamou a atenção de Geazi? O que ele viu? Meu mestre perdeu a chance da vida dele. Deus mandou, Deus mandou, mas ele fala no nome de Deus. Ele diz o seguinte, versículo 20, meu Senhor poupou. E o jeito que ele fala é esse sírio, Naamã, é um termo de desprezo. Nós somos o povo de Deus. Esse homem foi curado, ele devia, no mínimo, pagar. Ele devia ter recebido a oferta dele. Geazi não fala assim, este homem que agora se tornou parte do povo de Deus, apesar de ele ser da Síria, ele fala assim, meu Senhor poupou, ele deixou o cara escapar. Ele deixou barato. Ele não podia ter feito isso. Ele se achou mais sábio, mais esperto, mais vivo do que Eliseu. Ele falou assim, meu Senhor poupou este Ciro? E aí ele fala, como vive o Senhor? Eliseu disse, como vive o Senhor, eu não vou pegar um centavo seu. Geazi disse, como vive o Senhor, eu vou pegar alguns desses centavos para mim. E ele vai contar uma mentira, eu sempre gosto de ler alguns comentaristas, algumas pessoas que comentam sobre a passagem para ver várias opiniões, assim, de como outras pessoas veem esse texto. E algumas pessoas acham que Geazi, porque ele indo adiante, né, na história, ele corre atrás de Naamã, e Naamã percebe que vem alguém atrás dele. É uma coisa assim que talvez a gente não pensaria que era muito significativo, mas no versículo 21, assim foi Geazi no encalço de Naamã, vendo Naamã que alguém corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo. Esse comentário eu achei bem interessante, que Naamã é um cara importante. A gente já viu a história, como ele se achava importante, como ele achou ruim o Eliseu não recebê-lo. E assim, a análise de quem conhece a cultura, assim, tudo é que o cara importante, ele não desce do carro para falar com um simples servo. Mesmo Geazi representando Eliseu, Naamã poderia ter mandado um empregado dele, falou assim, vai lá ver o que que... Lembra quando a mulher sunamita vai atrás de Eliseu para falar que o filho dela morreu? Eliseu também vê a uma distância. Eliseu não correu para ela. Vocês lembram dessa parte? Eliseu não foi. Ele mandou o servo dele, que era assim que acontecia. Ela está vindo, você manda o servo vai lá e pergunta, o que que você quer? Então, não era uma coisa natural Naamã descer do carro para falar com eles, com Geazi. Então, isso tudo mostra que Naamã, ele foi tão transformado que ele quer servir, ele quer dar. Aí Geazi conta essa história. Fala, meu, olha só como uma coisa errada que você faz é uma coisa, você cometeu um erro no seu próprio nome. Geazi foi no nome de Eliseu. Ele foi falar com Naamã. Deus deu a Eliseu discernimento que ele não podia receber nada de Naamã. Era assim que Deus queria que Naamã recebesse a mensagem. Você foi curado pela graça, não porque você é rico. Nada do que você tem poderia ter comprado. É mais ou menos nesse sentido. Deus não queria que ele misturasse as coisas. Ele não estava preparado para entender essa relação entre dinheiro, dar presente para Deus, dar presente para o homem de Deus. Naamã não estava preparado para isso. Então Eliseu não quis pegar nada dele. E Geazi vai atrás de Naamã e muda a mensagem que Eliseu tinha dado para Naamã. Ele muda a impressão, ele muda aquilo que Deus queria deixar, a impressão, né, o impacto que Deus queria deixar com Naamã. Eliseu, Geazi muda isso. Ele chega lá e fala assim, meu senhor mudou de ideia. Olha que baixaria, Eliseu ficou tentado pelas coisas que você tinha para dar. Aí ele coloca uma desculpa, entre aspas, boa, né? Ah, porque chegaram dois filhos dos profetas, chegaram na casa dele, ele não tem nada para... Agora, presta bem atenção, porque a gente tem às vezes dificuldade para entender essas coisas. Um talento, ele pediu, Geazi chegou e falou assim, chegaram dois filhos dos profetas e ele não tem nada para dar para eles. Você poderia dar... Ele poderia ter falado assim, você tem alguma coisa para dar? Deixa Naamã falar o que ele vai dar. Não, ele pede um talento. Um talento é mais de 30 quilos de prata. Tanto é que aí Naamã fala assim, não fica só com um, não, leva dois. E aí, provavelmente, Geazi fala assim, não precisa, porque fala assim que Naamã insistiu. Para insistir, foi preciso Geazi falar, não precisa e tal. Aí Naamã insiste, leva dois. E gastou dois empregados de Naamã para carregar a prata de volta para a casa de Eliseu. Então, cada talento pesava. Eu vi, né, um desses comentários que fala assim, quanto que era, né? Era um valor que representava muito dinheiro, mas assim, pensando em peso, um talento de prata pesava entre 30 e 40 quilos, uma coisa assim. Então era muita coisa para carregar, né? Então, pensa bem, os filhos dos profetas precisavam de toda essa prata? Assim, era uma coisa, assim, se fosse analisar, se Naamã fosse pensar, gente, para quê? Mas ele não está nem aí, ele queria dar, ele tinha levado, se voltar no início do capítulo 5, Naamã foi com 10 talentos de prata e um monte de ouro. Para isso, ele tinha uma comitiva, ele tinha vários animais de carga, ele tinha sim, ele estava preparado para dar muito dinheiro, né? E Naamã, Geazi estava pensando, Eliseu deixou ele ir de graça, eu vou pegar só um pouquinho, ele tem 10 talentos, eu vou pegar um só, né? Mas, então, voltando para a questão principal, o que que Geazi viu? Geazi viu o dinheiro, ele viu a oportunidade, ele viu uma chance. Então, alguns comentaristas acham que Geazi realmente ia usar esse dinheiro para os filhos dos profetas. Eu acho que não, mas é pura especulação, né? Eu não acho que ele foi atrás de Naamã porque ele estava pensando nos filhos dos profetas, mas aí tá aberto, ninguém sabe a verdade, né? Mas eu acho que ele pegou esse... Como é que ele ia explicar? Ele nunca ia explicar isso para Eliseu. Então, como é que ele ia usar esse dinheiro, né? Depois nós vamos ver outro texto que dá outro versículo aqui na frente que vai dar uma ideia. Então, é Então, Geazi, a primeira coisa, Geazi, ao invés de ver, de se admirar, de ficar tocado com o milagre de Deus, ele viu o dinheiro, ele viu a chance de aproveitar. Gente, não pense que eu e você estamos acima disso. Né? Quando vem uma pessoa rica, vem para Deus ou vem para perto da gente, né? Todo mundo tem um monte de objetivos bons para o cara rico colocar o dinheiro dele, né? A gente tem um monte de ideias boas. Nossa, essa pessoa podia investir nisso, naquilo. Tudo para a obra de Deus. Né? Tudo para a obra de Deus, para a glória de Deus. Mas né, a gente fica de olho no dinheiro. Isso é terrível, como fala em Coríntios, em Timóteo, 1 Timóteo 6. Né? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, isso foi uma coisa terrível. Geazi é um cara que está próximo a Eliseu, está presenciando os milagres, está acompanhando todas as coisas que Deus está fazendo, mas ele não mudou o coração. Não sei quantos lembram que a gente falou, na época a gente estava estudando a vida de Davi. Lembra de Joabe? Joabe era, né, Joabe tinha o irmão dele também, mas assim, Joabe é o cara que mais sobressai. Joabe é um homem que acompanha Davi desde a época que ele estava fugindo de Saul. Todo o reinado de Davi, Joabe está lá, Joabe faz muitas coisas certas, é muito leal, mas Joabe é um homem que nunca, nunca pegou a visão do reino de Deus, nunca pegou o coração de Davi. Gente, eu quero dar um alerta aqui, eu quero falar uma coisa séria. É possível a gente, vamos começar com a gente mesmo, é possível a gente estar muito próximo daquilo que Deus está fazendo e não enxergar as coisas que Deus quer que a gente veja. Ele podia estar vendo o milagre de Deus na vida de Naamã, ele não olhou. Eu falei, esse Ciro, esse cara que veio aqui para receber a cura, ele tinha que ter dado um pouco da riqueza dele. Ele não pensou no milagre, ele não olhou para o milagre, ele olhou para a oportunidade de ter lucro, de ter ganho. E isso é uma coisa muito lamentável para alguém que estava tão próximo a Eliseu como Geazi. Então ele não viu aquilo que Deus realmente queria fazer. Ele viu o prejuízo, ele viu uma oportunidade perdida e ele foi atrás, representou mal a Deus, porque ele deu a Naamã uma outra mensagem que Eliseu não queria ter dado. Então ele fez uma coisa totalmente diferente do que Deus queria, né? E depois no final ele vai mentir. Esse aí é quando você começa no caminho do engano, no caminho do mal, você começa a se enrolar cada vez mais, né? Como a gente sabe, assim, um pecado, como aconteceu com o próprio Davi, né? Ele fez uma coisa errada, adulterou com Bate-seba, depois ele tentou encobrir, depois ele não deu certo de encobrir, ele mandou matar. Então, um pecado vai levando a outro, né? E, às vezes, você acaba fazendo uma coisa que até, assim, na sua sã consciência, assim, não é só uma coisa errada, é uma coisa idiota. Porque quando Geazi volta, né, ele pega as coisas de Naamã, os dois empregados de Naamã levam para a casa dele, porque era muito pesado, aí ele esconde lá na casa onde ele morava, e depois ele volta, se arrumou, né, não está suado, não está nada, volta para a presença de Eliseu, e está ali como servo, né? O que o senhor quer de mim agora? E Eliseu só faz uma perguntinha: de onde você veio? Agora, vocês não acham que quem conhece Eliseu devia saber que a pior coisa no mundo já é a pior coisa, já é mentir, assim, a pior coisa do mundo, né? Você, aquele que encobre os pecados, não é isso que a palavra fala? Aquele que encobre os pecados vai sofrer muito, muito mais. Mas quem conhecia Eliseu, porque já tinha que pensar isso sobre Deus. Eu vou mentir para Deus? Eu vou, né? Ananias e Safira mentiram para o Espírito Santo, caíram mortos. No, assim, chega a ser uma coisa, como eu falei, é idiota. Geazi, ele conhece Eliseu, ele sabe que Eliseu, ele vê todas as coisas. Ele chega assim, com uma cara assim, sem nem escrúpulo, assim, não, Eliseu, eu não fui para lugar nenhum. Primeiro assim, se Eliseu perguntou de onde você veio, que não era para ele ter ido para lugar nenhum, ele tinha que ter pensado, ele está perguntando de onde que eu vim, ele deve saber alguma coisa. Porque de onde você veio, né? Era para ele estar ali na casa o tempo todo, não era para ter saído. Não, não fui para lugar nenhum. Então, então essa foi a terceira coisa, assim, se a gente quiser enumerar essas coisas que Geazi fez, né? Ele viu a oportunidade perdida, ele estava atrás de um ganho, achando que Eliseu que estava errado em ter isentado o Naamã de ter dado alguma coisa. Então ele foi atrás do lucro ao invés de pensar no que Deus realmente queria fazer na vida dele. Segunda coisa que ele fez foi, ele fez uma coisa errada no nome de Eliseu, não foi no nome dele. Ele fez uma coisa errada no nome de Eliseu, como se Eliseu estivesse. Então ele representou mal a Eliseu e ao próprio Deus. Então isso foi uma coisa muito séria. E em terceiro lugar, ele mentiu ao invés de confessar o que ele fez, ok? Então o contraste entre o que Naamã, o que acontece na vida dele e o que acontece na vida de Geazi. Vamos ver aqui, versículo 25, né, fala essa pergunta de Eliseu, de onde vens? Ele responde, teu servo não foi a lugar algum, porém, versículo 26, porém Eliseu lhe disse, não foi contigo o meu coração quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Olha, assim, a descrição de Eliseu mostra que ele viu mesmo. Ele viu o filme, ele viu o vídeo. Né? Deus não só falou assim, olha, Eliseu, Geazi foi e fez... Não, ele não estava só com os fatos. Ele falou assim, eu vi quando Naamã desceu do carro e foi encontrar com você. Eu vi. Agora, olha só, isso aqui, essa pergunta dele, eu acho, também uma opinião, eu acho que essa pergunta mostra que Deus não só revelou para Eliseu o que Geazi fez, mas ele mostrou o que Geazi pretendia fazer. Porque ele faz a seguinte pergunta, era isto ocasião para tomares prata? E para tomares vestes, ok, até aqui foi certo, né? O que Geazi foi pedir para Naamã foi prata e trocas de roupa. Foi exatamente isso que ele pediu, exatamente isso que Naamã deu para ele. As duas primeiras coisas da lista são exatamente o que Geazi pegou. Mas ele fala outras coisas. Para tomares vestes, olivais... Naamã ia dar olivais para ele? Vinhas, ovelhas, bois, servos e servos. Peraí, Eliseu, calma, não peguei tudo isso aí, não. Mas por que ele fala essas coisas? Porque Geazi ia pegar esse dinheiro e ia investir exatamente nisso. O que queria fazer com 2 talentos de prata? Não ia ajudar filhos dos profetas coisa nenhuma. Talvez ele ia dar o dízimo, né? Mas ele não ia usar esse dinheiro para isso. Ele ia investir em propriedades, né? E ele falou assim, é isto época? Gente, essa pergunta me faz ficar pensando muito. É isto o tempo E como, voltando novamente para esse princípio, seria errado Naamã dar um presente como gratidão a Deus, ao servo de Deus? Biblicamente não era errado, tanto é que assim, o sacerdócio no Velho Testamento funcionava exatamente assim. E no Novo Testamento Paulo continua falando, é lícito. Né? Os que trabalham na obra de Deus podem ser sustentados pelas ofertas. É muito claro isso, é possível isso. Não é errado em si. Só que Eliseu percebeu que este não era o momento. Aí tem várias razões. Uma que eu tenho falado bastante é que não era esse contexto. Deus estava querendo preservar Naamã de ter uma ideia errada a respeito de Deus. Errada, todos os outros, os mágicos, os adivinhos, os que eles conheciam naquela época, eles faziam isso. Eles cobravam, eles recebiam dinheiro para poder fazer as coisas. E Eliseu estava querendo mostrar, não, Deus te dá de graça. Daniel falou isso com o rei de Babilônia, eu não quero nada seu. Abraão falou com o rei de Sodoma. Então tem momentos em que absolutamente não é para a gente pegar o dinheiro. Deus quer separar, existem situações em que Deus quer separar, Deus quer dividir, não é para misturar. Mas eu penso que essa pergunta tem algo a mais, porque Israel vai demorar um pouco mais, talvez uns 100 anos, eu não estou com os números exatos, mas provavelmente mais ou menos 100 anos depois dessa época que nós estamos estudando, as 10 tribos vão ser levadas para o cativeiro, aproximadamente 100 anos. Mas muita coisa ruim vai acontecer. Nós vamos ver depois que esse rei da Síria, que é o superior de Naamã, ele vai morrer. E o homem que Deus tinha falado com Elias ia assumir o trono na Síria e ia fazer muito juízo contra Israel. Então, Eliseu está dizendo, não é para pegar dinheiro, não é essa época de pegar dinheiro, de começar a fazer plantações, de se estabelecer, de se tornar uma pessoa rica, não é momento para isso. Agora, isso não é uma regra, isso não quer dizer que ninguém mais vai trabalhar, ninguém mais vai comprar propriedade, mas eu só queria colocar que Eliseu está colocando para Geazi, esse não era o momento de fazer isso, esse não era o momento, e eu fico perguntando, Deus, qual é o momento que nós estamos vivendo hoje? Tem muita coisa acontecendo, já aconteceu em outras épocas também, a gente não pode dizer Jesus vai voltar o ano que vem, daqui 2 anos, daqui 5 anos, nós não sabemos. Mas que muita coisa está acontecendo no mundo, muitos sinais, muitas situações no Oriente Médio, muitas coisas estão acontecendo no nosso país, em outros lugares, mostrando que as coisas estão chegando a uma situação terrível. É só assistir as notícias, ouvir as notícias no rádio, assistir a televisão, olhar para o jornal, quantas coisas, nem falando assim de governantes, mas quantos assassinatos em série, quantas pessoas depravadas, quantas pessoas perdendo a vida. Gente, eu tenho medo de ver a notícia, porque é uma coisa que faz você se sentir mal. Agora, o que que... Eu penso que essa pergunta que ele faz para o Geazi tem algo a ver com isso. Era tempo de você pegar dinheiro e pensar em tudo que você ia fazer com a sua vida? Coisa muito séria, muito séria. Era isso ocasião para fazer isso? Não era ocasião. E aí tem, inclusive assim, no seu esboço eu estou colocando isso, eu tenho falado várias vezes que a numeração dos milagres, tanto de Elias como Eliseu, variam muito. Assim, tem uns que faz uma lista, uma numeração de um jeito, tem outros que fazem de outro jeito. Mas eu estou seguindo uma forma de numerar. Então nós colocamos aqui nesse esboço que a cura de Naamã seria o 10º milagre de Eliseu, ok? Mas tem um 11º milagre, qual que foi? Foi a lepra de Naamã pegar em Geazi. versículo 27, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Olha que palavra pesada. Então Geazi saiu da presença de Eliseu leproso, nem demorou, não podia, ele não podia pensar, nossa, contraiu uma doença, começou pequenininho, não. Ele já saiu da presença de Eliseu inteirinho coberto de lepra, branco como a neve. Gente, Eliseu, ele é um homem que tem mais a... Assim, ele aponta mais para Jesus. Elias era um homem mais severo, mais duro. Mas tem algumas coisas que Eliseu fez. Ele mandou aquelas ursas, quer dizer, ele não mandou, né? Ele amaldiçoou aqueles jovens, né, adolescentes, que estavam vindo contra ele. E duas ursas saíram e atacaram os adolescentes. E tem esse caso aqui e vai ter pelo menos mais um caso de juízo. Eliseu não é muito de juízo. A maioria dos milagres de Eliseu são curas, multiplicação de pães, provisão de água, coisas assim, né? Eliseu, ele é um profeta que tem mais esse tipo de milagre. Mas temos vários milagres, coisas sobrenaturais no sentido de juízo. E como eu falei, assim, nos grandes avivamentos, Deus salvando, Deus curando, Deus trazendo muita abertura para o reino de Deus, muitas vezes acontecem coisas desse tipo, né? Como aconteceu com Ananias e Safira, acontece aqui com Geazi e isso acontece na história também. Então é algo muito sério. Quanto mais, presta atenção, quanto mais o poder de Deus está agindo, Deus é um Deus de misericórdia, Ele quer agir em graça, misericórdia, como Jesus falou assim, eu não vim para trazer espada, para trazer morte, eu vim para trazer vida, né? Eu vim para trazer cura, mas quanto mais tem o poder de Deus presente, que seja o poder para curar, quanto mais sério será quando tem pecado no meio do povo de Deus. Meu irmão Roberto, há muitos anos, né, a gente nunca esqueceu que ele deu um estudo sobre o tabernáculo, mostrando como que as coisas de Deus são muito sérias no tabernáculo, né? Tem que se preparar desde o altar de bronze, aí entra no lugar santo, no Santo dos Santos, é um lugar que você só podia entrar bem preparado. Se você não estivesse preparado, você morreria. Só que ele falou assim, hoje na igreja a gente fala com a maior tranquilidade, eu entro na presença de Deus, os ministros de louvor, o povo cantando, tem milagres, tem tantas coisas acontecendo e tanta coisa ruim acontecendo junto, e não tem nada, não tem Ananias e Safira morrendo, não tem nada acontecendo desse tipo. Então ele deu a ilustração assim, de que a casa tá cheia de perigos. Tem fios soltos em todo lugar que pode matar, porque é sério a presença de Deus. Mas como as coisas não estão bem preparadas, Deus desligou a chave geral. Agora sim, a gente sempre começa, Deus não ligou a chave geral ainda. O que ele quis dizer com isso? Assim, se tem muito perigo, se tem criança que pode pegar nas tomadas, tem fios soltos, o que você faz para não ter perigo? Você desliga a chave. Pronto, aí não tem perigo, se ele encostar algum fio, não vai acontecer nada. Então, hoje tem coisas acontecendo na igreja, tem milagres, não é do jeito que a gente espera, muita mistura, muita carnalidade no meio. Então, Deus, ele fala assim, se eu ligar a chave, vai morrer muita gente. Então, essa história de Geazi mostra para nós a seriedade. É muito sério a gente está fazendo parte de algo que Deus está fazendo. Como eu disse, eu e você podemos estar muito perto do que Deus está fazendo e a gente pode ter o coração errado e vendo as coisas erradas. Deixa eu dar mais um exemplo no Novo Testamento de ver a coisa errada. Tem uma história que é contada em três evangelhos. Pouco tempo antes da morte de Jesus, uma mulher chega com um perfume muito caro, lembram? Chega com um perfume muito caro e derrama sobre Jesus. Diz que a casa inteira ficou cheia daquele perfume. Em Mateus e Marcos, fala que os discípulos ficaram escandalizados. Mas o que ela fez? Ela gastou um perfume que poderia ter sido vendido por 300 denários. Um denário, o salário de um dia, então, seria o salário de um ano, mais de um ano, né, de uma pessoa. Ela podia ter vendido esse perfume por 300 denários e ter dado para os pobres, né? E Jesus responde, não, ela fez isso em memória de mim e tal. Mas no Evangelho de João, em João 12, identifica, não foram os discípulos que falaram isso. Foi um cara que falou isso. Judas Iscariotes. Ele que falou isso. E aí, ali explica uma coisa muito interessante, porque fala assim, que Judas Iscariotes falou isso, e depois João, o escritor do Evangelho, ele analisa. Esse Judas Iscariotes não estava preocupado com pobres coisa nenhuma. Ele não estava achando que foi um desperdício, que jogou esse perfume tudo de uma vez nos pés de Jesus e podia ter usado esse dinheiro e ter ajudado muitos pobres. Ele falou assim, não, ele não estava preocupado com os pobres. Ele falou isso porque ele era o tesoureiro e ele costumava pegar. Jesus andou com 12 homens, um dos homens íntimos. Depois, no capítulo seguinte, no capítulo 13 de João, fala que Jesus conhecia todos e amou a todos até o fim, inclusive Judas. Mas o que eu quero dizer, assim, primeiro, o que Judas viu naquele perfume? Igual Geazi. O que Geazi viu em Naamã? Ele viu a coisa errada. Mas por que ele viu a coisa errada? Como que a gente pode participar de coisas que Deus está fazendo e ver a coisa errada? Por quê? Porque o nosso coração está errado. Geazi conviveu com milagres, com ressurreição de mortos, com as coisas que Deus fez na vida da Sunamita e outros milagres mais, e ele não conseguiu ver o milagre de Deus em Naamã e fala assim, poxa, não preciso de dinheiro nenhum. O Deus que fez isso vai nos sustentar, eu não preciso do dinheiro dele. Ele não conseguiu ver isso. Ele conseguiu ver assim, meu Senhor foi muito idiota, deixou o homem embora com todo aquele dinheiro. Eu preciso pegar um pouco para mim. O que, que Judas viu? Judas viu uma oportunidade dele pegar dinheiro. João fala isso. Ele não estava preocupado com dinheiro, com os pobres, ele estava preocupado em como pegar alguma coisa, alguma vantagem para ele. Irmãos, e aí eu volto a dizer assim, é muito fácil a gente dizer, eu não sou Geazi, eu não sou Judas Iscariotes, misericórdia, eu não sou Judas Iscariotes. Eu não estou só pensando em dinheiro. Meus irmãos, é muito, muito sutil. É muito mais sutil do que a gente pensa. Olhamos para as pessoas e pensamos o que elas podem trazer de benefício para nós. Talvez nem seja dinheiro, mas que Deus nos ajude a não ver a coisa errada, a não ter o coração que vê uma coisa diferente, uma coisa que Deus não quer. Era para ver a mulher que veio com o coração dizendo, eu quero dar meu tudo para Jesus. A gente pensa, o que ia adiantar o perfume? Tudo bem que a gente quer dar tudo para Jesus, mas pegar um negócio que vale o salário de um ano e jogar isso tudo assim, como jogar fora, isso aí não tem sentido. Mas eles não estavam conseguindo ver como Deus vê. Que Deus nos ajude a ver as coisas como Deus vê. Que Deus que Deus mude o nosso coração para que nós ou outras pessoas que fazem parte do nosso círculo. Jesus disse que ele sabia desde o início quem era Judas, ele sabia. Mas o que eu quero dizer assim, é muito sério. Eu posso ser um Geazi, ou pode ter um Geazi muito próximo a mim, e eu nem estou percebendo isso. E o mais importante não é um Geazi que está lá servindo, que até leva o cajado. Nós precisamos de pessoas que realmente compartilham do mesmo coração, que são apaixonados pela causa de Deus, que veem as coisas como Deus vê. Então, a história de Naamã termina com essa nota. Ele foi curado da lepra. Geazi pegou a lepra dele. Então, ele foi liberto de tudo que estava impedindo ele de conhecer a Deus. Ele foi transformado e Geazi, que estava atrás de outras coisas, foi acometido, sim, da lepra. E isso, como a gente já viu, a lepra simboliza algo muito sério, algo uma coisa incurável. E que Deus nos ajude, então, a entender que Deus quer transformar, Deus quer mudar a nossa vida, Ele quer mudar a nossa essa impureza que existe no nosso coração. E a gente tem que se colocar diante de Deus e falar assim: Deus, eu tenho o coração de Geazi, eu vou enxergar as coisas erradas, mas o Senhor pode me purificar. Senhor Deus, nós clamamos a Ti nesta manhã. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor, para que hoje também o Senhor não tenha que buscar um Naamã fora da Tua casa, fora do Teu povo, e em contrapartida, nós que fazemos parte do Teu povo, estamos com uma lepra pior do que a lepra dele. Senhor Jesus, pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu tratamento, a Tua purificação na nossa vida, para que nós possamos realmente participar daquilo que o Senhor vai fazer nesses dias, Senhor. Pedimos em nome de Jesus. Amém.